Parashat dessa semana é Parashat Vayikra. E começamos com ela o novo Humash, o novo livro da Torá. O livro de Vayikra, de Levíticos. E a Torá nos diz, nessa Parashá, sobre oferendas. Os parashiot anteriores falaram sobre a construção do tabernáculo. Agora a Torá começa a falar o que vai se fazer no tabernáculo. A Torá traz todos os detalhes das oferendas, começando pela oferenda de Olá. E tem vários tipos de oferendas. Depois a Torá fala sobre oferendas feitas com farinha. Depois a Torá fala sobre a oferenda de Shelamim. E depois a Torá fala sobre vários tipos de oferendas trazidas para expiar pecados. Vários tipos de pecados. E assim a Torá vai trazendo. No final da Parashá, a Torá traz também sobre Korban Hashem, que uma pessoa tem dúvida se ele pecou. Isso é basicamente os assuntos. A Torá entra em todos os mínimos detalhes. Tem uma proibição que aparece na nossa Parashá, onde a Torá diz: Kol ha-mincha sher takrivu l'Hashem, toda oferenda que você vai oferecer para Deus, lo te'aseh hametz, não pode fazer lá hametz, não pode fermentar. Ki chol seor vechol devash lo taktiru mimenu shel Hashem. Porque todo o fermento e todo o devash, devash aqui não é mel de abelha, é mel de frutas, de todo o adoçante de frutas, a frutose, não pode ser oferecida para Hashem. De fato, em todas as oferendas, não encontramos oferendas de hametz, com apenas duas exceções, mas são oferendas que não são levadas para cima do altar, que são os pães que acompanham o Korban de agradecimento, o Korban Todá, que alguns dos pães eram hametz, mas não se leva para o altar. Isso se come só com a oferenda. E tem uma oferenda especial trazida em Shavuot, que também não vai para cima do altar, que é chamado Sheteh HaLechem. Eram dois pães que eram hametz. Todo o resto era sempre não fermentado, um tipo de matzá. Então, por exemplo, aquele pão que ficava na mesa dos pães no templo, que eram 12 pães que eram divididos entre os Kohanim, todo o Shabat. Esses pães, chamados Lechem Hapanim, pão das faces, que ele era dobrado nas laterais, eles não eram pão, era matzá. E por sinal, tem aqui um detalhe bem interessante. Na véspera de Pesach, é proibido comer matzá. Véspera de Pesach não pode comer matzá. É o único dia do ano que não se pode comer matzá. Mas tem uma exceção. E a exceção é, na época do templo, quando caía como este ano, que a véspera de Pesach é Shabbat. No Shabbat, os Kohanim comiam do pão que está na mesa dos pães. Faz parte da obrigação do templo. Tem que comer no Shabbat. Isso era matzá. E eles comiam isso na véspera de Pesach. Esse era o único caso que não se é permitido, é obrigatório. Eles tinham que comer essa matzá na véspera de Pesach. É verdade que vocês vão perguntar, mas peraí lá, eu sempre entendi que o pão era mais grosso, não era fininho. Verdade, ele era mais grosso. E não tem problema de ser grosso se você sabe como fazer um pão, uma matzá, grossa. Não tem problema, na teoria não tem problema. O negócio tem que saber como fazer para não fermentar. Quer dizer, não é que essa massa é assim porque se deixa ela parada, ela cresce. Não, você pega uma massa e faz ela grossa. Ela fica espessa, mas ela não é hametz. No templo eles tinham bastante experiência nisso, eles sabiam como fazer, tem todo o esquema com que se fazia esses pães, eles sabiam fazer. De qualquer forma, Rabbeinu Bahiyeh Explica qual o motivo que não pode misturar hametz nas oferendas que vão no templo. Ele traz duas explicações. A primeira explicação que ele traz é que os idólatras costumavam colocar fermento e açúcar nas suas oferendas para idolatrias. E por isso Deus, quando nos ordenou como que é para fazer para ele, não quero que ele se pareça com as coisas de idolatria. Mas uma segunda coisa que o Rabbeinu Bahia nos diz é que as oferendas vêm basicamente para espiar as nossas falhas. Quem é que causa as nossas falhas? Quem é que nos causa falhar e nos causa pecar? É o Yetzer Hará, o mau instinto. E o mau instinto é chamado de fermento. E por isso, se você está vindo espiar o pecado, não faz sentido você trazer na expiação aquilo que te causou. Não pega bem. E por isso que Hashem diz que nas oferendas não se traz hametz. Não se pode trazer seor, não pode trazer fermento. O Rav Nevetzal cita uma oração que aparece na Agmará, no Tratado de Brachot, no Rav Alexandre. Ele fazia todos os dias essa prece, depois que ele terminava a Amidá. Ele dizia que é revelado perante você, Deus, o nosso desejo de fazer a sua vontade. Mas o que nos impede de cumprir essa nossa obrigação é o hametz, o fermento que está na massa. E também a dominação estrangeira. E do fato de termos governos que nos governam e às vezes nos impedem de fazer aquilo que nós temos que fazer para você, Deus. E ainda por cima temos o hametz dentro de nós. É isso que nos impede de te servir. Mas a nossa vontade é poder te servir. O Yetzer Hará, o mau instinto, é chamado de Seor Shebaissa. É chamado do fermento da massa. Por que isso? O Rav Nevetzal explica que quando você acrescenta o fermento nos outros ingredientes da massa, da halá, aquele pedacinho de massa, que é pequeno, cresce, ele aumenta de repente e às vezes preenche toda a tigela que você está fazendo a massa. Muitas vezes até transborda. Como que isso acontece? Isso não é mágica. O que acontece é um efeito de CO2, gás carbônico. A fermentação faz uma reação química. Uma reação química que gera CO2 dentro da massa. E ela começa a inflar, 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 inflar. Ela está inflada do quê? De ar. Se você furar a massa, ou se você der uma pancada na massa, depois que ela cresce, ela dá um estalo e cai de novo. Quem já fez ralar sabe que quando você está deixando a ralar para crescer, não pode bater na mesa. Se você bate na mesa, você causa com que ela caia. Ela não fica mais tão bonita. Ela perde. Então, você entrar no forno, quando ela está com o CO2 inflando ela, ela assa e ela fica assim. Mas se você fura a massa, se você dá uma pancada na massa, ela cai. E é por isso que o fermento é comparado ao Yetzer Hará, o mau instinto. O mau instinto parece ser, parece que ele tem um poder de dar assim grandes dimensões para nós. Mas na realidade é tudo ar. Se você perfurar, ele entra em colapso e perde tudo. Era só ar, não tinha nada lá. Não tinha matéria, não tinha massa. Tinha ar. O Yetzer Hará é uma ilusão. todo o Yetzer Hará que nós temos é ilusão. Às vezes é por dinheiro, às vezes é por honra, às vezes por mulheres, o que for. O Yetzer Hará que nós temos dentro de nós faz inflar e ter assim uma ilusão, e nós achamos que... Mas toda aquela paixão e toda aquela fisicalidade e toda aquela... É tudo abstrato. É tudo totalmente abstrato. Nós achamos que é assim? Não é. E nós achamos muitas vezes que o Yetzer Hará é invencível. Não. Vem a Torá e te diz, o Yetzer Hará é como o fermento da massa. Se você der uma furada nele, ele... Você consegue destruir ele. Parece que não, que ele é um monstro, não dá para chegar perto dele. É o que parece, por isso a gente fica com medo às vezes de mexer com ele. Mas ele não tem todo esse tamanho. Ele é cheio de ar. Se você perfurar, esvazia e resolve o problema. E é isso que, inclusive, Pesach vem nos ensinar. Motivo? Um dos motivos. Nós não podemos chametz em Pesach. É justamente para nos lembrar que nós temos que tirar o chametz de dentro de nós. Nós temos que tirar o Yetzer Hará de dentro de nós. Ou perfurar ele. Tirar completamente, sempre vai ter. Mas dá para dar umas perfuradas e ele abaixa. Abaixa a bola. E da mesma forma, o orgulho. A matzah representa a humildade. E o chametz representa o orgulho. E de novo, o mesmo conceito. O orgulho é só ar. Ele se acha que ele é isso, que ele é aquilo. Ele só se acha. É só um balão cheio. Mas não tem nada ali. Tem o que tem. E a matéria dele é igual uma matzá. Essa é a matéria que ele tem. Essa é tudo ar. Se você fura, você esvazia isso. Queria compartilhar com vocês uma história sobre esse assunto. Que um sujeito que foi... Ele ia comumente pedir brachot, conselhos, para o Baba Sali. O Baba Sali foi um grande, grande cabalista em Netivot, em Israel. E esse sujeito ia lá comumente. Ele pedia brachot, ele sempre dava muita tzedakah, ele era uma pessoa que ajudava muitas pessoas. Uma vez, ele foi visitar o Baba Sali. E quando ele entrou, o Baba Sali olhou e falou: "Você é aqui? Vai embora daqui. Eu não quero falar nunca mais com você." Falou de um jeito assim super enfático e bravo. E o homem ficou super assustado. Sabe, o que será que eu aprontei? Que eu sou quase amigo, sabe? Eu venho comumente. O que aconteceu? Baba Sali falar desse jeito comigo? O que aconteceu? Ele não entendeu, mas ele saiu. Ele saiu assustado de lá. Ele foi embora, pensando o que vai ser. Nunca mais vou poder voltar, nunca mais vou poder falar com ele, pedir brachot para ele. O que aconteceu? E ele saiu. Ele era empreiteiro. E ele tinha que justo viajar e verificar algum terreno, alguma obra, alguma coisa. Então ele foi com uns operários dele. Estavam viajando, de repente, no meio do caminho. Perdeu o controle da direção. E eram umas curvas na montanha e o carro começou a cair. E ele começou a gritar Shema Israel. Os operários árabes começaram a gritar coisas para Allah e etc. E o carro rolou, caiu. E finalmente, quando o carro parou, ele tentou sair do carro. Ele abriu a porta e saiu. E ele começou a olhar, ver as mãos, os pés, para ver se está se mexendo, se está tudo certo. Estava assustadíssimo. E graças a Deus ele viu que Tinha algum arranhãozinho, mas está tudo funcionando direito, não está sentindo nada de estranho, está tudo bem. Ele olha para o banco de trás do carro e infelizmente ele vê que os operários dele estavam sem vida. Bom, com certeza que veio ambulância, etc, tudo. No final das contas, depois de tudo isso, ele pensou, não, eu preciso voltar no Babassali e contar o que aconteceu. Não interessa, sabe? Nem que o Babassali me jogue pra fora, eu preciso contar o que aconteceu. E ele voltou. E quando ele chegou, entrou, o Babassali falou, como vai? Puxa, feliz você tá aqui. Aí ele já não entendeu mais nada. Ele contou primeiro pro Babassali o que aconteceu. Falou, Rabino, me explica, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo. Hoje de manhã eu vim aqui, o senhor me jogou para fora. O que aconteceu? O Babassali disse, olha, hoje de manhã, quando você entrou aqui, eu vi entrando com você o anjo da morte. E eu fiquei muito preocupado. E aí eu percebi que você está passando por um julgamento e tem um grande problema, uma coisa que vai pesar demais nesse julgamento. Você é uma pessoa que faz muita tzedakah, você ajuda muitas pessoas, instituições, lugares, mas nos últimos tempos você estava um pouquinho orgulhoso e o orgulho estava te inflando, você estava crescendo nesse orgulho de alguém que é muito bom, que ajuda. E eu percebi que isso daqui vai pesar. Esse orgulho pode te colocar aqui em xeque-mate. E por isso, eu pensei, não, o que eu posso fazer para acabar com o teu orgulho? Como nós falamos antes, né? Fura. E por isso eu falei para você daquele jeito que eu falei. Vai embora, eu não quero mais falar com você, não quero que você entre aqui. E quando você saiu daqui, você saiu baixinho, sabe? No teu lugarzinho. E graças ao bom Deus, você mereceu um milagre para te salvar. Então, quanto cuidado que nós temos que ter com orgulho, com Yetzer Hará, e saber que existem formas de se furar para esse ar todo que infla os nossos desejos e que infla o nosso orgulho, e esse ar sai, e nós voltamos a ser uma matzá chatinha e fininha.